Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
A Polícia Federal prendeu agora de manhã três suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco.
Dois irmãos.
João Francisco Inácio Brazão, o deputado Chiquinho Brazão, empresário de postos de gasolina, Chiquinho foi vereador na Câmara Municipal do Rio pelo MDB por 12 anos. Inclusive durante os dois primeiros anos do mandato da Marielle, quando foi assassinada. Chiquinho nunca tinha sido citado no caso Marielle. Já o irmão, Domingos Brazão, foi citado no caso Marielle desde o início das investigações. Ele sempre negou o envolvimento com o crime.
E um delegado da Polícia Civil, que era chefe da corporação.
Rivaldo Barbosa. Ele foi chefe da Polícia Civil do Rio e foi empossado no dia 13 de março de 2018, um dia antes do assassinato da vereadora. Rivaldo é graduado em Direito e também foi coordenador da Divisão de Homicídios.
Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa foram presos pela Polícia Federal neste domingo, 24 de março, 6 anos e 10 dias depois do crime. Os três suspeitos de ter planejado a morte de Marielle Franco. Para a Polícia Federal, o gatilho para a execução foi a apertada votação de um projeto de lei na Câmara Municipal do Rio, proposto por Chiquinho e rejeitado por Marielle. A data da aprovação dessa lei? Aquele mesmo 14 de março de 2018.
Apontam diversos indícios do envolvimento dos Brazão, em especial de Domingos, com atividades criminosas, incluindo-se nesse diapasão as relacionadas com milícias e grilagem de terras. E, por fim, ficou delineada a divergência no campo político sobre questões de regularização fundiária e defesa do direito de moradia.
Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a prisão dos suspeitos de matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Quais as motivações, as suspeitas que recaem sobre os três detidos e os demais personagens do crime? Eu converso com o repórter da TV Globo, Bruno Tavares, jornalista que primeiro revelou as prisões no início da manhã de domingo. Segunda-feira, 25 de março. Bruno, vamos recapitular aqui. A Polícia Federal diz que a morte da Marielle foi idealizada pelos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e meticulosamente planejada por Rivaldo Barbosa, que era o delegado ali responsável por tudo. Então, os três foram presos neste domingo pelo assassinato da vereadora e também pelo assassinato do motorista que conduzia Marielle Franco na data em que ela foi executada. Então eu quero começar te pedindo para você dizer o que, que pesa sobre os irmãos Brazão no assassinato de Marielle e de Anderson, só para posicionar quem nos ouve, para a gente, a partir daí, entrar mais fundo na própria investigação e no que ela representa.
Natuza, eu acho que é importante que as pessoas entendam um pouco daquele contexto ali de o que que leva, né, os irmãos a planejarem esse crime tão bárbaro, tão cruel. O que se vê da investigação da Polícia Federal é que eles vão reconstituindo um pouco da atuação tanto dos irmãos, a atuação política dos irmãos, quanto da Marielle, e mostram que em determinado momento essas atuações elas entram em choque, existe um conflito entre os irmãos e a atuação não só da Marielle, né, Natuza, a atuação do PSOL, partido a que ela era filiada, naquela região onde há uma atuação forte de milícias, especialmente Rio das Pedras e Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Os irmãos tentando uma expansão daquela área, inclusive com projetos de lei, com uma atuação muito forte na Câmara de Vereadores, tentando expandir aquela atuação, tentando expandir aquela área que, na visão dos investigadores, favorecia ocupações irregulares. E a Marielle, por sua vez, o PSOL e a Marielle, se contrapondo a isso, dizendo que essa expansão era irregular, mostrando todas as questões envolvendo milícia. Esse é um choque inicial. E a partir desse conflito é que nasce, então, o plano, a ideia dos irmãos de assassinar a Marielle Franco.
Um outro ponto nessa história, e talvez seja um ponto de muito destaque, Bruno, é justamente sobre a influência desses irmãos na política fluminense. Tanto que não é de se surpreender que eles tenham sido presos. Aliás, quando começou a se falar na viabilidade de uma delação de Rony Lessa, rapidamente os nomes de ambos surgiram nos bastidores. A imprensa não podia dizer, porque não tinha provas, mas é um sintoma muito grave quando a política inteira sabe quem pode estar envolvido num assassinato tão grave e de tamanha repercussão e a Polícia Federal precisar entrar no caso, que todo mundo sabia de quem se tratava, porque a Polícia Civil fez questão de não chegar aos mandantes. Só que nesse enredo teve uma surpresa no meio do caminho, que foi justamente figurar entre os presos um terceiro nome, que é o do Rivaldo Barbosa. Ele foi nomeado, só para recapitular, pelo general Braga Neto, que era interventor federal do Rio de Janeiro na época da intervenção, foi nomeado chefe de polícia no dia 13 de março de 2018, portanto, na véspera do assassinato. E aí a polícia agora vai tentar entender por que a nomeação nessa data, tentar entender um pouco a sequência temporal dessa história.
Primeiramente, eu quero dizer que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tem a competência e a credibilidade de dar uma resposta necessária e suficiente a esse crime. No que diz respeito à investigação, os senhores já conhecem os protocolos pré-estabelecidos pela Divisão de Homicídio, nos quais minha origem é de lá. Eu acredito piamente que, efetivamente, nós vamos dar uma resposta a esse caso.
Aí a Polícia Federal acredita a ele o planejamento do crime. Então, os dois irmãos Brazão, eles idealizaram o crime e o delegado da Polícia Civil é quem planeja o assassinato. O que que a gente sabe sobre esse personagem Rivaldo e sobre como ele atuou antes do assassinato, Bruno? Para a gente tentar entender de quem a gente está falando.
Natuza, o que os investigadores conseguem reconstituir é que, grosso modo, ele dá aval a esse assassinato, ele concorda, ele avaliza esse assassinato, e mais do que isso, na posição em que ele estava, e isso me parece, como você mesmo disse, a situação mais grave, mais chocante, ele passa a obstruir as investigações, ele passa a trabalhar para garantir a impunidade do crime.
O Rivaldo, quando recebeu a nós e a família, ele marcou comigo, no dia do homicídio da Marielle, ele marca comigo, eu levo a família na sala dele. Nesse dia já estava lá o Geniton. Ele nos apresenta o Geniton e fala: vou botar alguém da minha confiança, é aqui, eu quero que vocês conheçam, etc. Então, assim, só para que a gente possa ir dando essas informações para ver o tamanho da barbárie, né? E esse Geniton, ele escreve um livro sobre a Marielle. Ele escreve um livro sobre a Marielle, assim, o nível de barbárie, um nível de deboche, que esse caso está revelando, é inacreditável, assim.
A Polícia Federal vai mostrando isso pelos furos, digamos assim, da investigação, pela dificuldade no avanço das investigações da Polícia Civil. É importante sempre a gente ter em mente, né, Natuza? Esse crime tem 6 anos. Isso é um tempo excessivamente longo para apuração de um homicídio. Quanto mais o tempo passa, mais as provas, mais as evidências, os indícios vão sendo apagados. A Polícia Federal vai explicando quanto isso é prejudicial para as investigações. A gente não pode esquecer, ele tinha sido chefe da Delegacia de Homicídios, depois tinha sido chefe de polícia, ou seja, ele tinha a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, a polícia que investiga sob seu controle. E ele, então, segundo a Polícia Federal, segundo as investigações, atuava para impedir a descoberta do crime. É especialmente chocante também, Natuza, a palavra dos familiares hoje da vereadora Marielle Franco, dizendo que por vezes foram procurados pelo Rivaldo com palavras de conforto e promessas de que a investigação chegaria a bom termo.
Se por um lado o nome da família Brazão não nos surpreende tanto, o nome de Rivaldo Barbosa, sem dúvida nenhuma, para nós foi uma grande surpresa, em especial considerando que ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte, dizendo que seria uma prioridade da Polícia Civil a elucidação desse caso.
A gente está aí, né, um pouco surpresa, não porque os nomes dos deputados já tinham sido ventilados antes, mas, por exemplo, com a prisão do Rivaldo, a gente está, enfim, é muita coisa que passa na nossa cabeça enquanto família.
Tem um elemento aí que é particularmente desolador. Ele era a pessoa encarregada na proteção da sociedade, encarregada da descoberta do assassinato. Ele era a pessoa que deveria ter protegido a Marielle e não ajudado a matar. Então, o desalento se dá justamente no fato em que ele, como chefe da Polícia Civil, atuava na organização criminosa. Então, todo o período em que ele esteve à frente da Polícia Civil passa a ser um período de absoluta suspeição. O grau de contaminação do crime organizado, da política criminosa, né? Porque não é a política toda, mas tem uma fatia criminosa da política se valendo de chefes de polícia. É o equivalente ao crime organizado, por exemplo, ter dentro da organização criminosa o diretor-geral da Polícia Federal. Seria o equivalente, que foi contratado justamente para combater o crime organizado, não para protegê-lo, nem para executar os rivais do crime organizado. Então, esse fato me parece muito importante, e o caso Marielle pode ser, Bruno, eu não sei se você concorda, uma grande oportunidade de curar esse paciente chamado Estado do Rio de Janeiro.
Natuza, eu concordo exatamente com o que você disse. Vou acrescentar duas outras informações que me parecem bastante relevantes desse cenário que você coloca. A primeira delas é que muitas vezes, para as pessoas, é difícil entender o significado da expressão crime organizado. Mas o que ela quer dizer? Por que crime organizado? E eu acho que esse episódio desenha para a gente a atuação do crime organizado. A gente tem um deputado, um ex-vereador, um conselheiro do Tribunal de Contas e a gente tem um chefe de polícia. O que a gente está dizendo, no fim das contas, é que o aparelho estatal, que o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tinham sido tomadas por pessoas que estavam ali para praticar crimes. É disso que nós estamos falando. Acho que isso exemplifica muito bem a expressão crime organizado. E eu até pego aqui emprestado a expressão que eu ouvi hoje cedo de um dos policiais que participam dessa investigação, quando eu perguntei a ele, afinal, qual é a motivação do crime? Todo mundo queria saber, depois, é claro, dos mandantes, e ele disse, usou a seguinte palavra: é um suco de Rio de Janeiro, porque junta a milícia, junta um conflito político e junta a corrupção policial. Ele pontuou essas três expressões aí, então, para um pouco resumir o que eles tinham conseguido apurar.
O que este relatório policial e as longas investigações revelam, antes de mais nada, é o modus operandi das milícias no Rio de Janeiro, que é um modus operandi bastante sofisticado, complexo, que se espalha, infelizmente, por todo o Estado e por várias atividades. Eu tenho a impressão que, a partir deste caso, nós podemos, talvez, desvendar outros casos, ou pelo menos seguir o fio de uma meada de um novelo cuja dimensão ainda não temos clara.
É importante que se diga também, Natuza, a motivação não está completamente fechada. Eu acho que isso vai ficar melhor delineado numa eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República, que já está sendo construída, já está sendo arquitetada, já está sendo trabalhado. E aí eu acho que vai ficar melhor delineado isso. Claro, a Polícia Federal já fez o trabalho dela, mas eu imagino aqui que a denúncia vá trazer isso de forma mais compacta, mais clara, porque aí também os investigadores vão conseguir somar o que já se sabe, o resultado das buscas, deste domingo, né?
Os 3 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
Segundo a Procuradoria-Geral da República, os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa são autores intelectuais da morte de Marielle Franco, que Giniton e Marco Antônio atuaram para confundir as investigações e proteger os mandantes. Robson Calisto Peixe foi intermediário entre os mandantes e os executores. E Érica Andrade Araújo participou da movimentação de dinheiro ilícito recebido por Rivaldo Barbosa. Os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa agora se juntam a Rony Lessa, Elcio de Queiroz, Maxuel Simões Correia, o Suel, e Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, todos presos pelo crime.
Eu ouvi que eles recolheram alguns documentos que podem ajudar a esclarecer determinados pontos. Tem ainda algumas pontas soltas que precisam ser fechadas para que a Procuradoria-Geral da República possa oferecer uma denúncia robusta e para que essas pessoas, se tiverem responsabilidade, como tudo indica, elas possam responder na justiça, né, Natuza?
Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Bruno.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Eu ainda queria continuar no personagem Rivaldo, Bruno, porque você falou um pouquinho dele até o período anterior à nomeação, mas eu queria falar um pouco sobre o que ele fez para sabotar as investigações, segundo a Polícia Federal. Qual foi a atuação dele? Que suspeitas recaem sobre ele de que Rivaldo foi quem jogou contra, se valendo do cargo de chefe da Polícia Civil, para preservar os irmãos Brazão?
Natuza, a Polícia Federal aponta uma série de obstáculos que ele vai criando para dificultar as investigações. É importante que a gente lembre que ele tem o papel de chefe, ele conduz as investigações. É importante também que a gente retome trecho da delação do Rony Lessa, em que o Rony Lessa diz que percebia pelas conversas que tinha que os mandantes tinham plena certeza, segurança de que não seriam descobertos.
O Rony Lessa diz que teve pessoalmente, mais uma vez, depois do crime já consumado, com os mandantes do crime. E, segundo ele delatou, externou aos contratantes que estava muito preocupado com a pressão da sociedade para identificar e prender os assassinos. O Rony Lessa diz na delação que ele temia que as pessoas, os investigadores, chegassem até ele e ouviu dos mandantes, na versão dele, que era para ficar tranquilo, que não ia dar em nada.
Ele diz isso. A investigação, a gente lembra, essa fase da investigação, esse período mais recente da investigação, tem como base a delação premiada do Rony Lessa. Eu acho sintomático essa expressão usada por ele, né? Ele diz isso, que ele percebia que aquilo não ia chegar a lugar nenhum. E eu acho que quando surgiu isso, muita gente ficou em dúvida, né? Poxa, mas como assim? Acho que hoje essa prisão, especialmente do Rivaldo, ela joga luz sobre isso. Fica muito claro por quê, né?
Tem uma passagem que o Rony Lessa relata, que numa das reuniões com os mandantes, se chegou a dizer que se tinha a Polícia Civil na mão. E se tinha mesmo, né? Porque se o chefe da Polícia Civil estava envolvido no assassinato, segundo a Polícia Federal, é porque, de fato, os irmãos Brazão tinham a Polícia Civil na mão. A minha dúvida, Bruno, agora é se a prisão desses 3 personagens de fato encerra o caso, como disse o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ou se pode haver aí alguma reviravolta no sentido de Rivaldo, por exemplo, resolver apontar para cima, se é que tem, né? Se tem mais histórias para serem contadas e tenta ele celebrar um acordo de delação premiada. Está te parecendo caminhar para isso ou você tem ouvido que não?
Eu tenho ouvido que não. Eu tenho ouvido que, embora, Natuza, é importante também que se diga que há menções à mulher do Rivaldo nas investigações, né?
Uhum.
Eles tinham empresas, uma série de empresas, e que há menções a ela. É, não menções que, claro, que levem a um pedido de prisão, uma prisão efetiva, mas há menções à mulher dele. Então, do que a gente pôde acompanhar, do que a gente pôde ler, que foi produzido pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República, e também a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e eu vou apontar também, Natuza, um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que eu me recordo, e que é bastante também clara da participação do Rivaldo. Logo ainda pela manhã, no início da nossa apuração, quando se falou dele, se imaginava o seguinte: poxa, ele está atuando então para obstruir, né? Para dificultar a investigação. Mas o ministro Alexandre de Moraes deixa claro, num trecho da decisão dele, de que não se tratava só disso. Que ao concordar com o crime e passar a atuar para dificultar, ele entra como mandante, ele passa a ter papel principal, primordial, no crime e no pós-crime.
Tem um trecho importante da decisão citando, abre aspas, a garantia prévia de impunidade, fecha aspas, e que o Rivaldo era, nas palavras aqui dos documentos, chefe de uma organização criminosa dentro do Departamento de Homicídios.
Ele começou a atuar contra a investigação desse crime, segundo o relato aqui, a manifestação da PGR, mesmo antes do crime acontecer, porque o Rony Lessa, na delação, e a PGR coloca isso aqui na manifestação, diz que foi uma exigência do Rivaldo que o crime não acontecesse no trajeto para ou de a Câmara Municipal, que ela não fosse executada indo ou saindo da Câmara Municipal para não parecer que fosse um crime político.
É bom a gente pegar a linha do tempo aqui para dizer o seguinte, para relembrar que o Rivaldo, que se transformou num personagem central, segundo a Polícia Federal, foi nomeado um dia antes do homicídio e foi nomeado, inclusive, pelo interventor federal, o Braga Neto. E, depois de ser nomeado chefe da Polícia Civil, ele nomeou o Giniton, que foi o delegado encarregado do caso Marielle, e que neste domingo foi um dos alvos da Polícia Federal. Então eu queria entender se os atos de Rivaldo vão ser revistos para saber se pesam contra ele outros fatos relativos ao caso Marielle e também relativo a outros crimes que ele possa ter cometido para preservar essa ou eventualmente outra organização criminosa.
Eu acredito que sim. Nesse aspecto eu concordo. Eu acho que a partir da deflagração dessa operação, esse novo personagem, digamos assim, ele vai ser melhor investigado.
Orlando, de Curicica, pediu para ser ouvido pelo Ministério Público Federal. Alegou que estava sendo pressionado pela polícia para assumir a autoria do assassinato de Marielle. Orlando de Curicica contou que o delegado responsável pela divisão de homicídios, Giniton Lages, esteve no presídio de Bangu em maio e queria ouvi-lo confessar que matou Marielle a mando do siciliano. Orlando disse que a divisão de homicídios chama esses grupos de matadores de escritório do crime e que a polícia não move uma palha para investigar. O motivo, segundo o miliciano, é que os maiores clientes dos grupos de matadores são os contraventores do jogo do bicho, que pagam propina para a divisão de homicídios. A suposta corrupção na divisão de homicídios, segundo o miliciano, envolvia até a chefia. Ele disse que o ex-titular da Homicídios, Rivaldo Barbosa, atual chefe da Polícia Civil, recebeu R$300 mil para não investigar a morte de um amigo dele, Geraldo Antônio Pereira, assassinado em 2016. Ele disse que viu uma bolsa verde com os R$300 mil que iam seguir para Rivaldo Barbosa não investigar o caso. E admitiu que ele mesmo deu dinheiro para a divisão de homicídios. Disse que os policiais cobraram R$20 mil para liberarem a mulher dele depois de encontrarem uma pistola na casa deles e que o dinheiro foi para a equipe então chefiada pelo delegado Rivaldo Barbosa.
Em relação ao assassinato da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, eu acredito que tá melhor apurado. Agora, eu também acho, pelo que se vê desse personagem especificamente, tem um caminho para ser desvendado aí. Até porque, né, Natuza, essas relações para executar um crime desse podem ter tido outras. E a Polícia Federal, como eu disse, ela usa essa expressão corrupção policial nos três eixos, digamos assim, sobre a motivação do assassinato, como eu disse. Eles falam em expansão da milícia, eles falam em conflito político, e aí nós estamos falando de um conflito político, lógico, que não é um conflito político natural, normal, aceitável, democrático, a gente está falando de um conflito político de intolerância, né, em que a atuação legítima de um outro parlamentar incomoda a ponto de se decidir matá-lo, e a corrupção policial. São esses três pontos que explicam esse crime. E o que ainda precisa ser desenvolvido melhor, na minha avaliação, do que eu pude ver, do que eu pude ouvir, é realmente a questão da corrupção policial, de que forma a polícia dava suporte a essa e outras organizações criminosas.
Agora, é importante também a gente pontuar, e aí é uma parte, você até já mencionou isso de alguma maneira, é uma parte sádica dessa história, porque chegou um determinado momento em que havia possibilidade de a Procuradoria-Geral da República pedir a federalização do caso. Mas aí a família da Marielle, que confiava no Rivaldo, no chefe da Polícia Civil, achou que o caso não deveria ser federalizado, confiou que ele ia matar no peito e que ele ia investigar até o fim o assassinato da filha, falando da mãe especificamente, da mãe da Marielle. Qual era a relação entre o Rivaldo e pessoas próximas à vereadora, Bruno?
O que me deu a impressão, Natuza, é de uma relação, chega a ser triste dizer isso, mas existe uma relação de confiança. Fiquei absolutamente chocado com o relato da mãe da Marielle hoje, ao longo, nesse domingo, melhor dizendo, ao longo da nossa programação, a mãe dizendo que ele chegou a procurá-la para dizer que era uma questão de honra esclarecer esse crime. E agora você perceber que, aparentemente, pelo que narra a investigação da Polícia Federal, era um jogo de cena, de que, na verdade, ele estava interessado em proteger os autores, os mandantes desse crime, é impressionante.
O Marcelo Freixo, com quem Marielle trabalhou, era aliado político da Marielle, chegou a contar que o Rivaldo foi a primeira pessoa a quem o Freixo procurou quando soube do crime. Ele era uma pessoa de confiança, né? Ele era uma pessoa cuja palavra era muito considerada. Então, o que agrega muita perversidade também com os familiares da Marielle, para além da perversidade que foi ele próprio planejar o assassinato dela e do Anderson. Bruno, por último, já que você foi quem antecipou essas prisões, na noite de domingo a gente grava esse episódio, você antecipou 6 e pouco da manhã. Como é que foi a movimentação dos policiais? Eu sei que eles foram destacados com muita discrição e resolveu-se antecipar essa operação porque havia ali um certo risco de que se vazasse detalhes da operação, enfim. Eu queria tentar entender com você como é que se deu essa movimentação de hoje.
Os investigadores passaram a notar que depois da homologação, depois que a homologação da delação premiada do Rony Lessa se tornou pública, a gente se lembra, na semana passada, houve inclusive uma entrevista coletiva do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, tornando pública essa homologação, comemorando, de certa forma, isso que tinha ocorrido. O que a gente percebeu é que a movimentação mudou um pouco. Aquilo que vinha sendo feito de forma gradativa ganhou outro ritmo, digamos assim. Isso de fato ocorreu. O que os investigadores disseram é que eles vinham monitorando essas três pessoas e perceberam que eles ficaram mais ariscos, digamos assim, inclusive com movimentações eventualmente para escapar, para dificultar qualquer tipo de ação da polícia. Quando se percebeu, e aí todos esses investigadores envolvidos sentaram e conversaram, eles decidiram então que era hora de realizar uma operação, lembrando que as prisões são cautelares. O que significa isso, né, Natuza? São prisões no curso da investigação. A investigação ainda não terminou. Essas prisões, elas não são resultados de uma denúncia, de uma acusação formal à justiça. A investigação ainda está em curso e eles então verificaram que era a hora de fazer. Isso foi feito.
Como é uma força-tarefa, Ministério Público e PF, então na casa de cada um dos irmãos Brazão, do Domingos e do Chiquinho, para casa de cada um deles foi deslocada uma equipe de policiais e também integrantes do Ministério Público. Algo que eu recebi do relato de uma fonte, a fonte diz o seguinte: foi como se eles já estivessem esperando por este dia, já estivessem contando que uma hora tocaríamos a campainha da casa deles.
Do que eu consegui apurar. Isso foi decidido na sexta-feira. Os pedidos da Polícia Federal e o parecer da Procuradoria-Geral da República foram encaminhados ao ministro Alexandre de Moraes no sábado. E essa decisão, como você disse, para evitar qualquer tipo de vazamento, essa decisão foi tomada já na noite do sábado. Ela foi formalizada na noite do sábado, entregue aos policiais. A Polícia Federal montou equipes de forma muito discreta, de forma muito cautelosa mesmo, para evitar qualquer tipo de vazamento. E o que se buscou com isso? Por que essa operação num domingo? O que eles dizem é que o objetivo era surpreender os investigados com essa operação num domingo de manhã. E que eles queriam que esse fator surpresa jogasse a favor deles, investigadores. Eles não queriam mais que os investigados de alguma forma pudessem se proteger, se blindar. Eles acharam que era hora então de deflagrar essa operação e de tentar colher, né, Natuza, o que for possível colher. A gente está falando de um crime que ocorreu há 6 anos.
Bruno, muito obrigada pelas informações todas. E eu queria aproveitar para convidar para quem nos acompanha e eventualmente não ouviu o episódio de quinta-feira, justamente sobre o caso Marielle, em que o nosso colega César Tralli antecipa muitos dos movimentos que a gente viu ao longo do domingo, que é quando a gente grava este episódio. Bruno, muito obrigada novamente. Bom trabalho para você.
Obrigado para você, Natuza. É sempre um prazer participar do assunto.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.